CBN, Primeiros Socorros.
Agora no Acre, 9 horas e 15 minutos, toda quinta-feira tem um quadro CBN Primeiros Socorros, essa parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre, e hoje nós vamos falar sobre engasgos, que acontecem aí rápido e podem ser fatais, e em poucos minutos pode ficar grave e até levar a vítima à morte. Agora, imagine estar diante de uma situação dessas e não saber o que fazer. As orientações internacionais de primeiros socorros foram atualizadas e mudaram pontos importantes no atendimento, principalmente em casos de obstrução das vias aéreas. E para nos ajudar a entender o que fazer na prática, como ajudar uma vítima que está aí sofrendo um engasgo, o que mudou também nas normas, né, nas orientações ali para poder ajudar a salvar essa vida, a gente conversa agora com o soldado S. Fernandes, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Soldado, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos, eu agradeço aí pela oportunidade de estar passando essas informações que podem salvar vidas, né?
Soldado, no susto, muita gente fica na dúvida de como ajudar alguém que está ali tendo um engasgo. Quando realmente a gente consegue observar que realmente é algo grave, a gente precisa adotar alguma postura, ligar para uma urgência, para o SAMU? Quais são os sinais que a vítima dá ali, que é um engasgo mesmo, que ela está ali com a obstrução das vias aéreas?
O engasgo, ele tem várias fases, né? Ele tem uma fase menos grave, mais simples, né? Que vai desde aquela tosse, quando você se engasga com água, com pequenos alimentos, né? E ele tem uma parte mais grave, né? Então, essa parte mais grave, ele tem uns sinais mais fortes que a vítima que está engasgada, geralmente ela demonstra, né? Que é a falta de ar, ela não consegue falar. E ela tem o sinal universal, que é aquela mão no pescoço, que é a primeira coisa que ela faz. Ela não consegue, né?
Então, quem está se engasgando e que não consegue respirar, automaticamente ela leva a mão para o pescoço.
Isso, exatamente. É um sinal universal, que a primeira coisa que ela faz é colocar a mão no pescoço. E ali é um sinal básico que a gente sabe que a pessoa está engasgada de forma grave, até porque ela não consegue falar que ela está engasgada, né?
E, soldado, além desse sinal, quais são os outros?
Respiração, ela não consegue respirar e ela tem uma tosse que a gente chama de tosse interna, ela não consegue nem tossir, porque uma vítima de engasgo simples, ela consegue tossir, logo você não precisa realizar nenhum procedimento a não ser estimular ela a tossir, né, que resolve o problema.
Inclusive, a gente já teve esse assunto aqui em outro momento no quadro, percebeu que a pessoa está se engasgando, a criança, o adulto, na realidade, o adulto em si, você pede para tossir, né? Aí, ele tossindo vai facilitar, né, essa questão do desengasgo. Mas quando a pessoa se engasga mesmo, que é grave, aí a medida é outra que deve ser tomada, né? Primeiro, liga para a emergência ou tenta socorrer de alguma forma.
Isso. Quando a pessoa está com engasgo mais grave, então, o primeiro procedimento, você vai ligar para a emergência, seja para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiro, e imediatamente iniciar os procedimentos, porque é o tempo que o socorro, caso não seja eficiente a manobra que vai realizar o procedimento, é o tempo que o socorro especializado chega até a pessoa.
Soldado, por que que agora se orienta a alternar pancada nas costas com compressões abdominais?
Os estudos sobre essa parte da saúde, eles sempre estão evoluindo. Então, em algum canto aí do mundo, tem alguém estudando sobre as melhores maneiras de realizar os primeiros socorros. E durante esses estudos, foi verificado que existe uma grande eficiência entre a alternância das pancadas nas costas e a manobra de compressão abdominal, que antigamente estimulava-se a iniciar logo por ela, né?
E o senhor pode descrever o passo a passo para quem está ouvindo compreender?
A manobra realizada em crianças acima de um ano e adultos, ela começava antigamente pelas manobras, as manobras de Hemlich. Hoje elas começam pelas pancadas, que são cinco na região entre as escápulas, no meio das costas, e vai para a manobra, que são cinco de compressão abdominais. Então fica alternando nesse procedimento até a chegada do socorro ou até a vítima desengasgar. Vale ressaltar que a vítima tem que estar posicionada, inclinada para frente, para ter uma maior eficiência do procedimento.
Então, a gente, só para relembrar, que antigamente a gente começava a manobra de Hemmich, eu acho que é assim a pronúncia, se eu estiver errada, por favor, me corrija. A gente começava essa manobra já aqui com as compressões no abdômen, né? Ali a pessoa que vai auxiliar essa vítima fica por trás, né? Faz aqui aquele movimento em J, né? Mas agora não começa assim, começa com as pancadas nas costas, em seguida com essa compressão no abdômen, não é isso?
Isso, exatamente. Durante os estudos foi verificado que muitas vezes só a pancada nas costas já resolve, já desengasga a pessoa. Porque, queira ou não, a manobra, como você tem que apertar muito forte em forma de J, você está comprimindo os órgãos da pessoa.
Sim.
Então... Muitas vezes chega a machucar, né?
Então, o ideal, primeiro as pancadas nas costas, aí alterna 5 pancadas nas costas?
5 pancadas e depois 5 de compressão abdominal em forma de J. E fica alternando, 5, 5, 5, 5, até a vítima desengasgar.
E até também, quem sabe, o socorro já chegar aí para poder fazer esse primeiro... O primeiro atendimento quem faz é a pessoa, porque isso conta muito na hora de ajudar uma vítima com engasgo. Você saber o básico ali para ajudar aquela vítima ajuda muito até a chegada do socorro, né? Porque quantos minutos, por exemplo, a pessoa pode chegar a morrer por conta de uma falta de um socorro imediato?
Isso. Vai variar de pessoa para pessoa e o quão engasgado ela está, né? Essa parte do tempo, quanto tempo ela vai agravar mais a situação ou não. Só que essa parte da manobra, ela realmente salva vidas. Porque quando o socorro especializado chegar, eles vão realizar as 5 pancadas e a manobra. Ou seja, eles vão realizar a mesma coisa que você, em tese, era para estar fazendo. Entendeu? Então... quando a pessoa está engasgada muito grave e ela está com falta de ar, então está com falta de ar para os órgãos, então agrava muito rápido. Então, o ideal é que todo mundo saiba fazer a manobra.
E, soldado, o que nunca deve ser feito aí em uma situação de engasgo?
Olha, o comum que não deve ser feito é, primeiro, tentar tirar o objeto da pessoa.
Com a mão, por exemplo?
Com a mão, com objeto de pinça, caneta, com qualquer coisa. Porque você pode engasgar a pessoa mais, ou seja, empurrar aquele objeto mais fundo, né? E a pessoa pode ter um movimento involuntário e causar um acidente na pessoa que está tentando com o objeto, né?
Morrer ali a mão, né?
Isso, que é muito comum, água,
farinha, que é muito regional, exato. Dá farinha para ele, para desengasgar.
Banana.
Ah, banana. Sim, tem a banana também.
Banana, isso, é muito comum, então nada disso pode ser feito.
Então, numa vítima de engasgo, alguém passar mal na sua frente, não ofereça água, banana, farinha, que é muito popular aqui na nossa região, as pessoas oferecerem isso quando vê a pessoa engasgando. O ideal é fazer essas compressões, né? Tanto essas compressões nas costas, né? Essas pancadas, 5 pancadas, no adulto e na criança, a partir de 1 ano.
Isso.
E depois as compressões no abdômen. Mas quando se trata de bebês, que a gente vê que acontece com muita frequência o bebê se engasgar ali com leite materno, com mingau, o que que a mãe, o que que alguém que esteja ali próximo àquela criança tem que fazer?
Isso, o bebê ele tem um cuidado especial, né? Porque geralmente tem muitos casos de engasgo com o próprio leite materno, né? E muitas vezes a mãe não sabe o que fazer ali, entra em desespero. O ideal, que teve também uma mudança, você vai começar pela palmada, pelas pancadas nas costas, só que com uma força moderada, porque é um bebê, né?
É um bebê.
Isso, geralmente no meio das costas, né? E você vai posicionar ela no seu braço, com a mão no que abaixo do queixo, de forma que fique aberta, a respiração dela possa ser mais eficiente. E você vai fazer as 5 pancadas nas costas da criança. Em seguida, você vai virar ela posicionado também no seu antebraço, apoiando a cabeça dela. E você vai fazer a compressão não no abdômen, e sim na região do peito, entre os mamilos. Antigamente, usava-se os 2 dedos, o indicador e o médio. Com a atualização, hoje, usa-se o final da mão.
Ah, sim. Entendi. Porque eu fiz assim, então eu tenho que me atualizar. Então, não é com os 2 dedinhos que faz a compressão no peito do bebê.
Isso.
Ali, é com...
Isso. Antigamente, utilizava-se os 2 dedos.
Sim.
Hoje, com a atualização, que foi verificado também com os estudos, que hoje é mais eficiente, é com o final aqui da mão.
E é só pressionando, não é mais empurrando que nem nas costas,
isso,
né?
É só pressionando.
Nas costas é empurrando e na frente ali, no peito do bebê, é Só empurrando. Isso,
é só encosta e pressiona, faz a pressão.
Então você...
Na região do peito da criança, não pode ser no abdômen.
Então, dicas atualizadas aqui sobre as novas regras de manobras para você ajudar alguém aí que se engasgou, seja criança, adultos. A gente recebeu aqui no ano passado alguém do Corpo de Bombeiros falando sobre esse assunto, porque tinha mudado a questão do socorro à criança, né? Que esse não era mais com o dedinho, e sim com essa parte da mão. Mas agora, atualizações também para crianças acima de um ano e também adultos, que muda aí a forma de você socorrer. Primeiro, começa com as pancadas, depois com as compressões no abdômen. Tem algo mais que você gostaria de trazer sobre esse assunto aqui?
É importante salientar que quem está realizando o procedimento de desengasgo não pare até a pessoa desengasgar e que não tenha pena, por exemplo, na hora de dar as pancadas, porque se tem que ser uma pancada de uma força moderada, mas que faça algum efeito, porque senão não acontece o desengasgo. É importante salientar também que é muito importante que não se realiza a manobra de Hemmich em forma de J em obesos e nem em grávidas. Não pode ser pressionado o estômago. Ela é realizada igual a criança, na região torácica, tá?
Olha, nas grávidas muda também,
isso,
né?
Isso, muda, porque você não pode pressionar a barriga dela e nem do obeso. Então, neles dois é feito igual na criança menor de um ano, é na região do peito, em caso de engasgo. E outra coisa importante a salientar é o engasgo da pessoa que está sozinha.
E como é que faz, então?
Agora eu
fiquei preocupada.
O engasgo da pessoa que está sozinha, se ela tiver uma mesa ou uma cadeira próxima, ela vai apoiar dois ou três dedos acima da região do umbigo, em cima da borda da cadeira ou da mesa, e ela mesma vai fazer a pressão.
No abdômen.
Na moto. Ela
porque
vai...
não tem ninguém para dar um tapa nas costas. Então, começa já com essa,
exatamente,
né?
Ela vai ela já vai estar inclinada, porque ela vai inclinar sobre a borda. E aí, ela mesma vai realizar a pressão. Isso quando a pessoa está sozinha.
Olha, soldado, muito interessante. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que moram só, não tem uma rede de apoio. Vai que acontece a situação. Ou então, nem precisa nem morar só, mas você está sozinha,
no momento,
né? Está fazendo uma refeição ali, acaba se engasgando. E como é que eu vou eu mesma me socorrer? Né? Então, é interessante mesmo você ter falado isso aqui. E também com relação a grávidas e obesas, que esse procedimento muda. Né? Que é o mesmo que é feito em bebês, é feito em obesos e grávidas, né? Para poder,
exatamente,
socorrer aí na hora de um engasgo.
E, soldado, o engasgo, ele tem um tempo mínimo aí para poder se agravar ou não?
Ele vai variar de pessoa para pessoa e de quão grave está o engasgo dela. Não existe, assim, um tempo fixo para cada pessoa. É um fixo em geral, né, na verdade. Vai depender de quanto ela está engasgada, quanto tempo ela já está engasgada, porque às vezes a pessoa se engasga, mas você só percebe depois.
Às vezes é um objeto, um alimento, né? Isso tudo muda, né?
Porque geralmente quando a pessoa se engasga, ela, uns minutinhos ali, ela sofre só. Porque ela está aqui, ela está tentando respirar, ela está tentando. Quando ela vê que não consegue, aí é o momento que ela vai pedir ajuda de alguém. Aí ela vai fazer o primeiro sinal de que está engasgado. Então, só aí já passou algum tempo. Aí vai demorar de quanto tempo a pessoa vai começar o procedimento. Em caso, se não tiver ninguém que saiba o procedimento, de quanto tempo vai chegar o socorro especializado, que no caso o SAMU, o bombeiro, tudo isso conta. Então, o tempo ele é muito variado.
Lá em casa, a gente já passou por um período assim. Meu irmão era criancinha, de 7 anos, e ele engoliu uma moeda de 50 centavos, daquele modelo mais grossinha. E foi alguns minutos, assim, bem angustiantes, e saiu com tapinhas nas costas mesmo.
Isso. A atualização veio justamente para que eles verificando através de tudo que o tapinha nas costas ele é muito eficiente. Então, muitas vezes, nem precisava você causar essa pressão, sendo que, muitas vezes, com o próprio tapinha nas costas, saía o objeto.
E o ideal, soldado, é manter a calma, né? Porque a pessoa que vai socorrer ali, se desesperar também... Aí piora a situação. Então, nesse primeiro momento, vai ajudar alguém que está engasgado. Respira fundo, mantenha calma, relembra isso que a gente está falando aqui, né, para poder realmente, de fato, salvar essa pessoa.
Isso, a calma é um ponto essencial. Porque, geralmente, quando você vê um ente seu, um parente seu engasgado, você tende a entrar em desespero junto com a pessoa que já está em desespero, né? Então, você esquece todo o procedimento. Você esquece de inclinar a vítima, você esquece de como bater, você esquece de como fazer a manobra. Então, são pontos primordiais e essenciais que tornam eficiente os procedimentos para desengasgo, você fazer de forma correta. Então, é muito importante tentar, pelo menos, manter o mínimo de calma possível para tentar ajudar a pessoa que está engasgada.
Soldado, nós agradecemos demais a sua presença aqui, falando sobre essas mudanças e orientações aí que mudaram com relação ao atendimento logo de primeira mão. Você que está aí, que presencia um engasgo, você pode ajudar a pessoa que está aí próxima a você em uma situação de emergência antes da chegada do socorro. Muito obrigada mesmo pela visita, bom dia para você.
Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar disponibilizando esses ensinamentos aí que podem salvar a vida de alguém próximo, né? E falar para a população também que se tiver alguma dúvida e precisar de aprender mais, de aprofundar mais as técnicas, que estejam procurando o Corpo de Bombeiro, que a gente está disponível 24 horas para passar esses ensinamentos.